Pau na máquina, galera! Estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA. Bem-vindos ao estúdio da Anchor Insurance. Nosso negócio é seguro. Patrocinador oficial do podcast. Se você está precisando fazer o seguro da sua casa, carro, moto, barco, jet ski, dê uma ligada aqui na Âncora, converse com uma de nossas atendentes e diga que você chegou pelo Made in USA Podcast. Falando sobre casa, seguro de casa, se você também está pensando em construir a sua casa nova, ou quem sabe até mesmo trocar o telhado da sua casa, entre em contato com a Flow Construction Group. Telefone 561-889-0609. Diga que você chegou pelo Made in USA Podcast também.
Em 2015, eu estava no Gava Angels, que eu fui um dos primeiros membros do Gava Angels, quase pós-fundação. Gava Angels é o primeiro grupo de investidores anjos do Brasil. Em 2015, eu fui a Londres, representando o Gava Angels, junto com alguns líderes de instituições de São Paulo e Rio de Janeiro, do CVM, enfim, várias pessoas de vários setores, para a gente ir conversar com o segmento de investimento de startup no UK, para aprender com eles e trazer coisas para o Brasil, inovações, para levar para o governo. Eu fui nessa missão lá em 2015. Foi liderado pela UKTI, que é a agência de fomento tipo Apex do Brasil, UKTI para o Reino Unido. O líder lá, que era o Marconi, acabou a gente ficando amigo, ele que me convidou. Fiquei lá, fui lá em 2015 a 2016. Mas em 2015, a gente foi visitar a The Bakery como uma das empresas para conhecer lá. A The Bakery já estava operando lá e o governo indicou para a gente conhecer.
Sim.
Eles já tinham uma espécie de incubadora B2B, coisa que não existia no Brasil. No Brasil você tinha as incubadoras para você incubar para os empreendedores. Lá não, eles faziam o que eles chamam de Open Innovation, já naquela época, sem, e não existia esse nome nessa época, não. Era outro, o pessoal chamava de outra coisa. E daí foi muito legal, a gente gostou, ouvimos lá os donos da companhia falar, apresentar, foi muito legal. Eu voltei para o Rio. Ele estava morando entre Rio e São Paulo. E daí, em 2016, final de 2016, quando eu estava me mudando para cá, ele me procurou já, vamos conversar. Aí fui lá no iate com ele. Aí ele falou assim: Geraldo, queria ouvir você. Estou querendo montar, trazer a The Bakery para o Brasil. Pô, mas eu nunca empreendi, não sei como é que é e tal. Eu falei, tá bom, Marconi. Pô, legal, cara. Eu gostei do que os caras estão fazendo. Eles estão fazendo algo diferente. Não tem ninguém aqui. Eu acho que você vai fazer um negócio diferente, né? Falei, mas vem cá, quantos anos você tem? Ele, pô, eu tô com 30 anos.
Não vi.
Eu falei, eu só vou te fazer uma pergunta. O que você tem a perder?
Porra nenhuma, né? Vou lá.
Se um ano ou dois não deu certo, você é um cara inteligente, preparado. Você vai arrumar trabalho em qualquer outro lugar, cara. Não se preocupe. Aí ele ficou aquilo, ficou batendo na cabeça dele, essa frase de o que, que você tem a perder. E depois de um mês ou dois, ele chegou à conclusão que ele valia o risco.
Foi.
Ele até hoje fala que foi isso que mexeu com ele, essa frase minha. Ele então, junto com o amigo dele de São Paulo, montaram então a The Bakery Brasil, chamou o cara lá, olha, beleza, vamos fazer. Eles ficaram com 49% da companhia e 51% ficou com os gringos, com os britânicos. E eles assim começaram em 2017. E aí começou, a empresa começou a acelerar de forma muito rápida, começou a crescer muito mais do que a Europa. Passou a Europa em termos de faturamento. A Europa começou a cair o faturamento porque, em paralelo a esse crescimento do Brasil, o líder na Europa, o cara pegou um câncer nível 3 lá, que ferrou a saúde dele, ele começou a tirar o pé. Então, a posição do Brasil ficou maior do que a posição dos econômicos da Europa, né? E aí criou um certo desalinhamento, né? Você tem 51%, 49% de uma empresa que no grupo econômico a gente fatura 70%. Então tinha um desequilíbrio ali. E por outro lado tinha o Andrew com esse problema de saúde e precisando sair. Aí eles foram arrumar um comprador para a empresa, um fundo de Dubai, que era a segunda família mais rica de Dubai, para comprar a empresa deles na Europa. ia comprar 100% e eles iam, então, nessa. Só que o cara fez a proposta, gente, eu ponho X dinheiro para comprar a participação dele, boto mais X milhões de dólares na companhia, mas eu quero ficar com 60% da companhia e vocês vão ficar com 40% da Global.
Uhum.
Uma merda, porque você ia ter um sócio que você não conhece, uma cultura que você não conhece, imagina, cultura de árabe ali, amigão. Onde os caras têm 60% da companhia.
Difícil.
Muito difícil. E eles iam ter que tocar a operação global. Uhum. Porque os gringos iam sair, né? Muito bem. Aqui, mas eles não tinham como evitar. Porque os caras tinham total controle de vender. Ano passado, em junho do ano passado, quando eu estive fazendo um evento em São Paulo, no Cubo, eu e Pripas, e o Marconi foi lá me ver, enfim, a nossa palestra e tal. E aí me convidou, vamos lá na The Baker pra você conhecer, cacete. Você deve estar aqui, mas nós somos amigos há anos, eu te conto a história da The Baker, como é que tá indo, e você nunca foi. Eu falei, tá bom, vamos lá. E tal. E aí fui lá conhecer, vi o que você viu aí, eu falei, pô, você tem um espetáculo aqui, conheci as pessoas, me apresentou todo mundo, eu vi que o time dele era de excelência. Eu falei, bicho, que tá acontecendo? Ele me contou essa história que eu te contei. Eu falei, pô, mas essa história tá bem desarrumada, hein? Aí ele falou, pois é, Geraldo, mas eu não tenho como evitar. A gente já tá com os documentos para assinar. O SPI tá pronto. Eu falei, você já assinou?
É.
Aí ele, não, por quê? Me dá uns dias aí para eu pensar. Uhum. Ele, mas o que você... Porra, me dá uns dias, cara, deixa eu pensar. Eu conversei com o Pripas no mesmo dia. O Pripas, tem muita sinergia isso aqui com a gente, por várias razões. Eu não precisei nem falar, eu me alinho muito com o Pripas na visão. Quando eu comecei a falar, o Pripas...
Pode parar.
Entendi.
Vamos assinar.
Cara, temos que comprar esse cara, temos que fazer isso. Como é que a gente vai fazer? Eu falei, cara, a minha ideia é uma proposta que traz mais alinhamento para eles. Com o mesmo valor. Vamos fazer? Vamos embora. Então, eu chamei os caras, eu chamei ele, eram amigos, né? Falei, vamos cá. Você não vai, ao invés de ficar com 40% da companhia, você vai ficar com 50% da companhia. Tá? Eu não vou ficar com 50%, eu vou ficar com 40%. E esses 10%, a gente vai fazer um stock option pra gente atrair talentos pra companhia. Vocês topam? E o valor, eu faço o mesmo cheque. Ele falou, porra, Geraldo, você consegue? Eu falei, consigo. Ele falou, mas olha só, os gringos já estão com... Ele trouxe o comprador, eles já estão com um cheque quase na mão. Eu falei, então marca uma reunião com ele. Aí a gente marcou a reunião. O Andrew me conhecia, né? Que eu já tinha estado com o Andrew em 2015, depois duas outras oportunidades. O Andrew ficou feliz de saber que era eu. E aí ele falou, cara, tu consegue fazer? Eu falei, consigo. Então tá, então beleza. Então ele só pediu, eu falei, ó, você me dá só mais uns 3 dias que eu preciso levantar esse capital. Era um capital que tinha que ser muito rápido, cara. Eu tinha que levantar, sei lá, 2,5 milhões de dólares em 2 dias.
Uhum.
3 no máximo. E aí eu liguei.
Essa ideia já tá captada, né?
Não, mas
não?
A gente é deal by deal, né?
Deal by deal?
Então. Só que eu tinha que falar com os LPs, né? Então eu precisava.
Você tem um committed, que é a problema, só que tem que falar.
Eu precisava falar com os LPs, né? Aí eu liguei para os 2, 3 estratégias, falei, cara, eu preciso. Falei para eles, cara, gostei pra cacete. Tô dentro. Porque assim, a gente levantou 1,5 milhão, que era o que a gente tinha que pagar pros gringos, em 2 dias.
Ótimo.
Eu falei, ó, tá garantido. Podemos fechar. Pode avisar para os gringos. Já a gente pode avisar para os gringos que não vai rolar mais. Pode, para os árabes. Pode avisar. Eu assumindo total risco ali, né? Porque não tinha dinheiro, não tinha ninguém, só tinha promessa, né? E eu banquei a brincadeira. Eu falei, tá bom, faz, pode falar. E pode preparar os documentos para a gente assinar. Como já tinha os documentos todos prontos, estavam há 10 meses negociando.
Só mudou o nome.
Só mudou o nome.
Demais.
Só mudou o nome, cara. Aí eu montei o veículo aqui nos Estados Unidos, né? Passei os documentos pros LPs assinarem, aí eles depositaram, a gente pagou os gringos, assinamos tudo. Foi muito legal.
Vocês fazem safe com os gringos aqui, com os LPs aqui?
Fazemos safe. Tudo modelo safe. É engraçado, eu faço uma coisa única, né? Porque normalmente o safe, você faz safe com a startup. quando você está entrando no cap table, ao invés de entrar no cap table, eu faço um safe com ela.
Isso, isso.
Mas eles nunca entram na startup, eles entram no meu veículo, num veículo de investimento. Eles fazem o safe comigo.
Ah, tá.
Eles não são meu sócio direto, eles não são shareholders, eles são safe holders.
Entendi.
Eu faço isso por uma questão técnica e tributária. Eles não precisam ficar presos a um relatório de K1,
sim,
todos os anos, porque eles não são, eles são safe holders, safe não shareholders. Então,
não tem que fazer tax return considerando isso.
Ele só tem que declarar o X dinheiro que ele pôs todo ano.
Acho que é legal você falar o que é um safe. A gente ainda não começou, mas é legal você explicar. Safe é como é que é?
A gente tá gravando alguma coisa aqui?
Tá gravando, mas só que depois a gente vai começar de novo. Aqui é o bonus track. Mas o safe que é for future equity?
É um instrumento de investimento de equity futuro.
Mas o que você. Safe significa o quê?
Security. Agreement,
for future equity, exatamente. Security agreement, future equity.
Exato, future equity. Então, assim...
Desculpa, a gente está gravando alguma coisa aqui, então tá rolando.
Então, assim...
Pode deixar à vontade, entendeu?
Em português, assim, porque a nossa... Todos os documentos da empresa americana, o instrumento é todo americano, até porque a gente é regulado por aqui, a gente é tudo nos Estados Unidos. Mas eu tenho 99% dos investidores são brasileiros. Morando aqui, residente, alguns já americanos, outros no Brasil, mas de maneira geral são todos brasileiros. Então, esse safe é um instrumento de equity futuro. Ele vai receber umas ações no futuro. Aquilo é um seguro, na verdade, né? É um seguro que ele tem. E ele tem os triggers, assim, de tá bom, que futuro é esse, né? Né? No nosso caso, a gente tem algumas regras. Né? O que a gente estabelece no início é o seguinte, o trigger é o exit. Que o nosso negócio é comprar um ativo, ajudar a crescer e vender. Né? Então, qual é o trigger? O trigger é a venda. No exit da operação, ele automaticamente, o safe se transforma num subscription agreement, né? Ele vira subscription shareholder da companhia, o safe morre, ele passa a ter cotas daquele veículo na qual ele investiu, que tem ações daquela startup. Né? E quando a gente recebe o capital das ações vendidas, né? Entra nesse veículo e isso é distribuído de acordo com a quantidade de cota que cada um tem. E aí tem as regrinhas de transição, né? Porque como nós temos um 20% do sucesso desse trem, né? Mas o que é o sucesso para nós? É depois que a gente devolve o capital, parte do capital capitalizado, a gente devolve o FII que eles pagam inicialmente. Aí depois dessas que a gente chama de distribuição desproporcional, né? Porque o gestor não ganha nada até aí. Então é somente quem colocou o capital. Aí na segunda, na terceira camada de distribuição é proporcional, aí a gente tem 20%. Porque a nossa empresa também é sócia do veículo legal. Entendeu?
A própria state.
Ela não é como se fosse o 20% não é, a gente não trata ele como se fosse um carry de comissionamento ou prêmio pelo que você pagou. Não, a gente a recebe como acionista. A gente tem 20% do veículo legal. Né? Então os investidores têm 80%, mas eles puseram 100% do capital, então como é que fica?
Sim.
Eu primeiro faço a distribuição desproporcional, pago primeiro o capital, pago depois eu faço a proporcional 80-20. Foi uma maneira técnica que a gente, com o nosso jurídico, que a gente viu que ia funcionar bem para os investidores, funciona bem para a gente, do ponto de vista tributário também. Né? Lembrando que quando eu faço isso, eu tenho ganho de capital, eu não tenho, né, income ali, que a variação é praticamente metade da questão tributária, né? Você podia pagar 39%, né?
O ganho de capital você paga 20%.
Paga 20%. Então você tem a diferença é que o investidor tem o dinheiro, ele paga sobre o ganho de capital, e só como eu entrei com zero capital, mas entrei com uma parte, nosso trabalho foi intelectual. Né? Então, mas é zero capital. Então, a gente paga 100% sobre ganho de capital, sobre 100% do ganho, e não sobre o que o nosso investimento é imensurável financeiramente. Né? Mas tem. Sem ele, não teria, nem aconteceria o negócio. Né? Mas tem um valor, mas não é monetário. Então, ele entra com zero no final, ganho de capital sobre 100%. Então, isso funciona tributariamente para nós, funciona bem para os investidores. Eu tenho feito desse modelo há bastante tempo, cara. Assim, já tem na State Venture que a gente, assim, que eu fundei o GA lá atrás, a gente fez 16 investimentos em 5 anos.
GA, fala pra turma, o que significa GA?
GA é ganhando a América, né? Na verdade, isso foi uma ideia de um cara que eu conheci quando eu cheguei em Weston, né? Ele tinha criado um grupo do WhatsApp.
Cara, eu ia falar exatamente isso. Eu descobri a respeito da GAA, eu escutei falar a primeira vez de você, Geraldo, pro grupo do WhatsApp.
É.
E isso foi em 2017. Eu me lembro que, inclusive, me adicionaram no grupo logo foi durante o furacão Irma.
Isso. Ali todo mundo ficava se informando como é que funcionava, para onde é que vai.
Furacão Irma foi tipo, em setembro, outubro de 2017. E aí eu fiquei sabendo de vocês.
Pois é. Olha, muito louco. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, assim, eu fiquei numa dúvida danada sobre o que eu queria fazer, né? Porque eu trabalhei 30 anos com construção no Brasil.
E foi um dos líderes também
do GAF. Então, assim, eu fui em 2002, eu já tinha minha empresa de engenharia, que eu montei ela em 1990, né? Então, em 2002, 2000, por aí, o GAF se formou no Rio de Janeiro. Eu era da Associação Comercial do Rio.
Você não entendia nada de fundo até então?
Nada, nada. Eu nem, pô, só era empreendedor, cara, entendeu? Eu tocava meu negócio, não tinha nada, não entendia nem o que era anjo. O que é anjo, meu amigo? Anjo, para mim, é coisa da igreja aí, religioso. Não sabia o que era aquilo, não. Então, ninguém sabia, né? Era uma coisa que alguns professores da PUC que faziam intercâmbio em São Francisco e viram isso lá.
Angel Investment?
Porra, legal pra caramba esse negócio, vamos levar pro Brasil. Aí eles começaram a montar e montaram o GAV Angels, 3 ou 4 professores. Só que eles queriam os investidores, né? E onde é que tem o investidor, né? Aí tinha a Associação Comercial do Rio, que era a Serrio. Que era uma associação naquela época, hoje tem 220 anos, mas 230 anos, naquela época tinha mais de 200 anos de vida, né? Uhum. 70% do PIB estava ali dentro, né? E aí eu era do Conselho de Jovens Empresários, lá era vice-presidente do Conselho de Jovens Empresários ali, nessa época eu era jovem, né? E aí eles me procuraram, pô, dá para a gente fazer uma palestra lá? Porque tem muito empresário ali. Pô, eu queria mostrar para ele. Beleza, vamos lá e tal. Aí abrimos a porta para eles fazerem. Eu achei aquilo legal, cara. Assim, eu falei, cara, isso aqui é legal, hein? Mas assim, botar dinheiro no negócio dos outros, que coisa estranha, né, meu? Eu gosto de botar no meu dinheiro, no meu negócio. Não estava acostumado com aquele negócio, né? Mas é meio estranho. Mas para mim era uma novidade.
Ideia de múltiplo.
Ninguém sabia nada disso. Não tinha nada, né? Era terra de ninguém, né? Entendeu? Em terra de ninguém.
Então, quem que te apresentou o conceito? Quem que foi o professor da PUC que você conheceu?
Foi o Ernesto.
Ernesto
é um cara genial, cara, assim. Já era mais velho, mas era assim. Ele passou muita credibilidade, sabe, assim, sobre aquilo, né? Ele nem era o CEO do negócio, tinha um outro cara lá, mas ele passava essa confiança, um cara mais sênior e tal, tinha sido diretor da Petrobras, assim, um cara bacana. E aí, ele passou esse negócio, a gente levou então para ele pro grupo lá, ele apresentou, eu gostei, falei, cara, quero participar mais, entender um pouquinho mais e tal. E aos poucos fui me aproximando, depois me tornei membro, e comecei a participar mais, aí participar dos pitches, eles selecionavam as empresas, eu não participava ainda das seleções, eu só ia lá como LP, né?
Uhum.
Como interessado em investir. Fizemos vários investimentos, deu tudo errado.
Assim foi melhor.
Putz, cara, deu tudo errado. Meu.
Você chegou a botar grana própria, tudo?
Sim, a gente tinha que botar nosso dinheiro. É o anjo, né? O anjo, você põe teu dinheiro próprio.
Uhum.
Botei meu dinheiro. Alguns deram certo e muitos deram errado. Essa é a realidade.
Mas no net ficou positivo ou negativo?
Ficou positivo. Ficou positivo. Mas deu muita dor de cabeça. Teve empresa que a gente entrou no cap table da empresa. A gente entrava no cap table, não tinha instrumento, né, esse que a gente tem hoje de defesa do investidor minoritário, não tinha nada. Então a gente entrava. O cara pegou uma dívida, cara, na empresa lá e sumiu.
Que isso?
Aí nós fomos, pô, lá no Brasil você é solidário sobre 100%. Você sabe como é que funciona a lei brasileira. Você não é limitado a. Né? Então você é solidário sobre.
Espirra teus bens.
Cara, então assim, aí a gente teve que pagar a dívida no banco.
Nossa!
Enfim, várias histórias assim, né? Então a gente passou, foi um perrengue. Foi perrengue. Mas foi o início de tudo, né? Hoje o Brasil tem um ecossistema enorme, mas tudo foi lá atrás, acho que foi erros e acertos ali, né? Mas algumas coisas deram certo. A gente investiu no Descomplica, que virou um unicórnio. Sim. Essa pagou um bom prêmio para todo mundo que investiu. É, no Conta Azul, também pagou um bom prêmio. Foi comprado até pelo QuickBooks, depois foi comprado por uma empresa, depois o QuickBooks. Enfim, tivemos alguns sucessos, não foi só insucesso, né? Mas eu diria assim que 98% foi insucesso. Foi aprendizagem, pagar para aprender e tal. E eu fiquei muitos anos, depois eu participei um pouco mais ativamente do Gávea como diretor de educação para os novos investidores, para entender o modelo. Depois fiquei como vice-presidente durante um tempo. Nunca gostei de ser presidente dessas instituições. Nunca quis.
Não dá dinheiro, né, também?
Não,
né?
É só trabalho. Então eu falava, ó, você fica como presidente, eu fico, não, já tô cansado, você tem que ficar. Não fico, não. Porque é muito chato, cara, entendeu? Então eu preferia ficar apoiando o presidente, ajudava, né? Numa dessa... eu me lembro que teve uma vez que a gente teve uma empreendedora feminina, primeira vez que apareceu uma mulher. Né? Ela tinha um e-commerce, na época estava começando e-commerce, essas coisas, de joia, listeria, coisa assim, sabe?
Que ano que a gente está falando?
Putz, cara, eu acho que isso foi 2008, talvez, 2010, por aí, não sei, alguma coisa, 2010.
No final dos anos 2000.
Né? Por aí. Tinham cinco homens olhando para aquela moça lá, apresentando o pitch, e ela falando grego para a gente. Não, porque esse produto... Eu falei, cara, a gente não entende nada desse mercado. Tem alguma coisa errada aqui. Tá faltando uma mulher aqui para olhar, né, cara? Então tem que ter uma mulher aqui, né? E aí, como é que a gente... Não tinha mulher no grupo, só tinha homem, né? E aí eu peguei na minha listinha, né, de amigas, assim, eu falei, pô, vou chamar a Camila Farani. Aí fui chamar a Camila, tinha uma cafeteria com a mãe dela lá no Rio, né? Aí eu falei, Camila, vamos conversar?
Não, eu não entendia nada de investimento.
Não, nunca mexeu com isso.
Ela tinha uma cafeteria.
Tinham três ou quatro cafeterias lá. Tá? Ela tinha um perfil empreendedor, ela tem um perfil empreendedor. Né? Eu era mentor dela já há algum tempo. E daí eu falei, Camila, vem cá, tô precisando de você. Olha só, a gente está entrevistando uma moça lá, que ela fala de e-commerce, fala de um produto, que é um produto de mulher. Eu não entendo nada desse trem, ninguém entende nada do produto e do mercado. Eu precisava de um olhar feminino. Você não quer ir lá participar com a gente, ouvir, ver o que você entendeu ali, se você acha que aquilo tem... Fazer uma avaliação para a gente.
Tem fundamento.
E aí você fica com a nossa líder ali. Se você achar que a gente tem que investir, a gente vai botar a grana. Se você quiser pôr, você põe. Se você não quiser, ok. Mas a gente precisa de alguém que lidere esse processo. Ele já nunca fez isso. Já. Porra, tô tomando conta das minhas cafeterias, tô indo bem aqui. Tá, não, eu não, 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 porra, preciso que você faça. Ah, ela, tá bom. Eu vou. Tá. Aí ela foi, deixamos as duas lá, saímos fora da sala, se virem aí, né, meu? A gente não entende nada disso aí. E foi engraçado, mas foi assim mesmo. E aí jogamos ela na boca do leão lá, ela levou um mês e tanto conversando, analisando, depois ela voltou e olha, não vale a pena. Não investiria, não faria por essa. Ela deu os pontos que ela trouxe que não valia a pena a gente colocar. Então a gente deu um pass, falou, ó, obrigado e tal, né? A gente dá um feedback para empreendedor, estruturamos o feedback. E aí ela gostou, ela, pô, isso é legal, hein, Geraldo? Gostei. Eu falei, como é que faz para participar? Eu falei, tu vem para cá, entra como membro aqui, enfim, você já entendeu o que que é. A gente sempre tem um leader investor, que é o cara que mais entende daquele segmento, ou que gosta mais, quer se dedicar um pouquinho mais, e ele fica lidando mais com o empreendedor para fazer uma espécie de due diligence, né? Da técnica do negócio e tudo mais, né? São negócios ainda early stage, aberto, então assim, não tem muita coisa, né? Só tem ele com as ideias boas ou promissoras que ele acha que é promissor, né? Então você tem que avaliar tudo isso. Ela gostei, vamos lá e tal. E aí ela começou a também entrar com a gente, né? Passado uns 3 anos, o Paulo, nessa época, eu acho que era o presidente, um amigo nosso, Paulo Tavares, e eu era o vice. Aí o Paulo já estava 4 anos e falou, Geraldo, eu não aguento mais ficar como presidente. Eu preciso que você assuma aqui, cara. Eu quero cair fora disso aqui. Não dá mais, bicho. Eu falei, cara, precisamos ter um presidente. Não, tem que ser você. Eu falei, não, tem que ser outra pessoa, tem que ser a Camila. Vamos puxar a Camila para que ela já está aqui com a gente um tempo. Vamos empurrar ela.
Animada,
vamos empurrar ela embaixo desse trem aí, porque eu não quero, não. Eu quero dar muito trabalho, cara. É chato, entendeu? Aí puxamos a Camila, conversei com ela. Falei, Camila, preciso que você venha assumir a presidência do Gávea. Ela, pô, Geraldo.
Comecei ontem lá.
Comecei ontem, não. Tem meus negócios lá. Falei, não, mas eu preciso que você faça isso. Quando você fala que você precisa, pronto, a pessoa vai fazer. Aí ela, eu faço com uma condição, né? Aí isso já foi o quê? Foi 2015 para 16, por aí, tá? O Paulo já estava um tempo ali. Foi 15 para 16. Aí ela, tá bom, eu assumo com uma condição. Eu fico um ano e você vem em 2016 e você me substitui. Falei, tá, beleza. Eu sabia que eu não ia substituir ela, nada. Eu ia arrumar um jeito dela ficar mais tempo.
Você já estava no negócio já há 14 anos.
Já estava muitos anos lá, muitos anos. Em 2016, eu decidi me mudar para os Estados Unidos com a família, né? Aí chamei ela, Camila, olha só. É, lembra que a gente se comprometeu de eu assumir, mas eu estou me mudando para os Estados Unidos.
Não vai dar.
Não vai dar, tu vai ter que ficar mais um tempo. Ela, pô, já sacanagem, né, cara? Pô, eu achei que você ia assumir. Tarará. Falei, não, mas vai ser legal para você, cara. Você vai crescer profissionalmente. Você está crescendo muito profissionalmente. Você está indo muito bem e tal. Mas foi bom no final do dia, porque assim, logo em 2016 mesmo, por conta do Gavendi, chamou, ela era a única, foi a primeira empreendedora, a investidora mulher assim, no Brasil, como institucional falando, né? Isso deu acabou permitindo ela aparecer um pouquinho na mídia, e com isso ela foi chamada para o Shark Tank, entendeu? E ela acabou entrando no Shark Tank, do primeira edição ficou até a sexta edição, 6 anos seguidos, por conta disso. Né? Então acabou, foi para ela foi maravilhoso, virou uma influência sensacional, tem milhões de seguidores, enfim. Hoje a carreira dela está completamente solidificada, foi o caminho foi por aí, entendeu? E foi bacana. Interessante. Aí depois, uns 2 anos depois, ela ainda ficou um ano e tanto ainda grudada lá no Gávea ainda, eu falando, Camila, cai fora, agora está na hora de você cair fora, sai fora, se dedica aí ao Shark Tank, as suas coisas e tal. Ela relutou um pouco, que ela acabou gostando, mas depois ela viu que não era mais mesmo, acabou passando por uma outra pessoa a presidência, ela arrumou alguém, né? Eu sempre tive na minha cabeça, eu só fui presidente de uma instituição na minha vida, que foi o JCI. JCI é uma instituição americana centenária, chamada Junior Chamber International, que é a formação de jovens lideranças, né? Então assim, é muito bonita a história dessa empresa, dessa instituição, e você fica como presidente. Eu fui o presidente fundador do capítulo do Rio. Você fica como um ano apenas com qualquer cargo. Você tem os diretores de área, são 4 de áreas, e o presidente e a tesouraria, são 6 no final do dia. E você só pode ficar nessa função uma vez na vida e durante um ano. Então, quando você está na posição de diretor de uma área ou como presidente, o teu papel, além de liderar as pessoas, é formar alguém para substituir você, né? Porque senão, se você não tem a sucessão, né? Então, eu aprendi isso, né? Lá atrás. Então, eu sempre falava isso para o Paulo, falava para a Camila, ó, você quer sair? Você tem que preparar um sucessor, né? É assim que tem que ser. E nas empresas não é diferente.
É, igualzinho.
Mesma coisa. Né? Então, eu aprendi isso lá, ainda quando eu era mais jovem, quando eu fundei o capítulo lá. E isso é tão importante que, assim, que eu formei, coloquei o presidente que me sucedeu, ele não formou bem o sucessor dele, consequentemente, o sucessor dele formou ainda pior. O terceiro, o quarto na sucessão, no quinto o capítulo fechou no Rio de Janeiro.
Isso,
entendeu?
E não cansa, né? Porque vai piorando o nível,
não,
né?
Não tem jeito. Se você não botar atenção nisso, aquilo morre, entendeu? Foi uma pena, mas foi uma das instituições mais legais que eu pude participar. Você forma jovens e desafiando o tempo inteiro. Você tem concurso de debate. Então, você imagina, você pegar jovens, como a gente botava lá, 18, 20 anos de idade, para debater sobre um tema. E ele não sabia o tema. Ele ia descobrir na hora do debate. Era um sorteio.
Sim.
E outra coisa, às vezes você tinha que posicionar contra algo que você é a favor. Legal. Mas você tinha que fazer o teu contraponto. Então, existia técnicas de você fazer o debate. Muito legal. Então, assim, a gente fazia competição de debate, competição de oratória, competição... Então, é, cara, é assim...
Esse é um tema super importante.
Fabuloso.
Até foi na família, né?
Fabuloso.
Você pegar...
Fabuloso.
Tem aquele ditado, né? É, avós ricos, filhos nobres, netos pobres.
É.
Né? Então, assim, se você também não for uma sucessão dentro da sua própria família, vai chegar a conta uma hora, né?
Então, essa foi assim, e ela, como ela já tinha isso praticando há 100 anos, sei lá, tinha mais de 100 anos quando eu fundei lá nos Estados Unidos, né? Eles já tinham toda uma metodologia, né? Então, a gente era como se fosse uma franquia, né? É mais ou menos esse modelo.
Agora vem cá, o que te levou a querer vir para os Estados Unidos em 2016? Qual que foi o gatilho?
Bom, vamos lá. Tem alguns gatilhos. Em 2014, eu li um livro chamado A Revolta de Atlas, da Ayn Rand. É um livro, são uma trilogia e tal, enfim. E aquilo começou a me deixar bastante apavorado. Como o Brasil estava indo. Eu descobri a questão do que era o Brasil quando eu comecei a ler aquele livro. Até então eu era um ignorante e achava que entendia alguma coisa. E aquilo me chamou muita atenção e começou a me deixar bem assustado. Eu trabalhava com grandes construtoras no Brasil, fazia obras no Brasil todo, e sempre de estruturas metálicas, e era o que eu fazia, e vidro, coisas assim. E eu estava vendo que o Brasil estava indo com um caminho. Em 2016, eu sabia que tinha muitos contratos, nós tínhamos Copa do Mundo em 2014, tinha as Olimpíadas em 2016. Eu sabia que tinha muito capital indo para o Rio de Janeiro naqueles 6 anos. Eu falei, pô, isso aqui vai ser um maravilhoso para você, para quem trabalha com engenharia, você trabalhar, né? Mas depois, né? Aí eu olhei outros casos, olhei a Espanha depois das Olimpíadas, que também foi um fracasso, teve 2 anos de ressaca lá. Eu falei, isso aqui vai ser uma ressaca depois. Eu fiquei assustado que depois de 2016 vai ser uma baita de uma ressaca, que eu não sei quanto tempo vai demorar. Então eu comecei a ficar preocupado com a questão econômica do Brasil. Isso eu estava olhando em 2014 ainda, tentando imaginar o que seria depois de 2016. Mas até então, aí uma das coisas que chamou minha atenção, eu falei, eu estava com uma filha no Santo Inácio, e que ia se formar em 2016, num high school lá, e eu comecei a entusiasmar ela a fazer um intercâmbio, que ela fez em 2015.
E faculdade aqui?
Não, ela fez até em Londres, fez um intercâmbio lá, mas eu comecei a orientar ela, eu acho que você devia estudar fora, né? Ela parou, pensou, refletiu, voltou, pá, eu topo, né, fazer essa jornada. Falei, tá bom, então vamos começar a pensar, né? Contratei uma empresa no Brasil para dar essa assessoria para ela ver onde é que queria. No final ficou Estados Unidos, e fazer as aplicações, fazer todas as provas, SAT, essa coisa toda. Então foi muito legal, porque essa empresa realmente ajudou bastante. Em 2016, ainda, no início de 2016, a violência estava aumentando bastante no Rio de Janeiro. 15, 16, tinha um aumento considerável de violência. E em frente à nossa casa, eu morava na Sorocaba, tinha uma clínica de cirurgia plástica ali na Sorocaba. Num dia da semana, assim, minha mulher foi para pegar minha filha com 10 anos na escola, no Santo Inácio também, a mais nova também estava lá. Quando ela estava contornando o quarteirão, quando ela entrou na Sorocaba, tinha acontecido 5 minutos antes um tiroteio ali, com um cara que foi roubar o final do mês, a pessoa foi pegar o dinheiro lá para pagar os funcionários, e chegou com um malote, e tinha segurança ali e tudo mais, né? Os caras chegaram de moto, 2 caras de moto, para tentar roubar aquele malote. O segurança reagiu e matou um dos bandidos, o outro fugiu de moto. E aí minha mulher passou, cara, tinha aquele
presunto
ali no chão, ali, né? E ela ficou em frente à nossa casa, assim, cara. Então ela falou, pô, Geraldo, lembra que você falou que talvez seria legal a gente sair e tal? Eu falei, ó, eu acho que chegou a hora. No fim do dia, ela que decidiu cair fora, entendeu? Porque eu achava que as coisas não iam ficar bem. Mas eu sou empreendedor. O empreendedor vai dar seu jeito, cara. Assim, eu ia dar meu jeito, entendeu? Eu ia, enfim, se ali no Rio fosse ruim, eu ia para outro lugar, enfim. Mas aí quando ela falou, eu acho que vamos fazer uma missão família, vamos embora. Eu falei, tô dentro. Aí quando ela deu o sinal verde, isso foi ainda no início, março, talvez, de 2016... Eu falei, tá bom, então vamos começar a estudar aí pra onde é que a gente vai. Aí começou a pesquisar na internet, melhores escolas, não sei o quê. Aí apareceu o Weston em tudo quanto é lugar, né?
Sim.
É cidade pacata, cidade segura, cidade com boas escolas. Pô, então, porra, que lugar é esse? Eu nunca sei, eu nunca fui lá. Eu tinha ido a Miami várias vezes, Orlando, muito mais Orlando do que Miami. Pra Disney com as crianças, essas coisas. E eu falei, vamos lá conhecer essa cidade aí. Aí a gente foi lá, veio conhecer com as meninas, com as minhas filhas. No meio do ano, em julho, ficamos 15 dias hospedados num hotel em Weston, um hotelzinho que tem ali pequeno, só tem até hoje esses hotéis aí, são os únicos que tem. E aí ficamos ali 15 dias, ficamos assustados, falei, essa cidade é fantasma, porra, não tem ninguém aqui na rua, você não vê ninguém andando na rua, não tem nada, é meio estranho esse negócio. A gente tá acostumado com o Rio de Janeiro, que você desce na rua, que milhares de pessoas, né? Movimentação louca. Ficou meio assustador ali, viu, assim... Aí depois nós conhecemos um casal, aí ele falou que morava lá. E esse casal chamou a gente para jantar na casa dele à noite e tal. Fomos. E eles falaram um pouco da cidade, como é que era, explicou como é que era. Aí eu falei: ah, agora estou me entendendo, com seu condomínio, não sei o quê, as coisas acontecem assim, sabe? É interessante. Maravilha. Então, beleza, é aqui que a gente vai ficar? Tá bom. Aí eu fiquei nos Estados Unidos mais uns 3 meses, a família voltou, né? Eu queria entender um pouquinho, assim, o que eu vou fazer aqui, né? Então, deixa eu dar uma olhada e tal. Aí, coincidentemente, tinha um cara a advogada que ia fazer meu visto, né? Na época, uma advogada de Orlando. E aí, ela tinha um conhecido que trabalhava com uma empresa, um amigo dela, que tinha uma empresa de water damage restoration, né? Fazia esse negócio de dano com água, quando o telhado vaza, tem que botar aqueles desumidificadores, sabe?
Sim.
Então, aí eu fui conversar com ele, eu falei, ele tinha uma empresinha legal, cara, bem legal em Orlando.
Tudo é relacionado aqui, a casa é grande, né, cara?
Era grandinha e tal, aí ela me apresentou, eu falei, cara, posso fazer um estágio aqui 15 dias? Você não precisa pagar nada, não, eu só quero olhar.
Quero ver como é que funciona isso aqui.
Deixa eu ir em umas missões dessa aí. O cara vai consertar o telhado. Eu quero ir. Quero ver. Né? Aí ele tá bom. Problema nenhum, não. Você é amigo da Érica. Acho que é Érica o nome dele. Érica, advogado. Pô, tá bom. Confio. Vamos nessa. E aí eu fui ficando amigo dele também e tal. A gente saía pra almoçar. E eu ia... Às vezes teve furacão.
Sim.
Aí no dia do furacão, em 2016, teve furacão. E aí eu fui pra Tampa, né? Porque todo mundo com medo também. Fiquei com medo, saí pra Tampa, casa de uns amigos. Quando voltei no dia seguinte, aí é que eu vi, assim, o que é uma saída de furacão, amigão. Realmente, é terra devastada, algumas casas que sai tudo voando. E aí, o número de chamada na empresa dele foi um absurdo, né?
Ganhou dinheiro pra burro, né?
Aí eu fui em umas missões dessas para ver. Aí eu vi muita coisa, realmente estado de calamidade mesmo.
Mas ele ganhou dinheiro pra burro, né?
Ganhou. E aí eu entendi esse negócio, mas pô, eu já trabalhava 30 anos com obras, né, cara? Sei o que é mandar equipe pra obra, né? E aí eu fui com a equipe, né? E eu tô vendo, cara, falei, essa porra, não, esse cara não ganha dinheiro. Não pode. Do jeito que ele tá fazendo,
não vai dar.
Tem alguma coisa errada aí. Tá bom. Aí fiz mais umas duas. Foram 15 dias que eu fiquei. Aí eu descobri que eu não podia mexer com engenharia aqui, que eu ia me ferrar.
Uhum.
Isso aqui é muito mais complicado. Assim, não é mais complicado, é diferente do Brasil pra caramba. Né? Eu tenho uma curva de aprendizagem enorme ali, entendeu? Eu falei, não quero passar por isso de novo. Fiquei 30 anos trabalhando com obra. Eu falei, cara, já tô de saco cheio disso. Não quero mais trem, não. Vou fazer outra coisa. Aí a opção, eu trabalhava com investimento no Brasil e fazia... tinha empresa de engenharia. Né? Ou uma coisa ou outra, né? E acabei decidindo montar, então... a questão dos investimentos foi por aí. Foi um processo desse
lado. Foi assim que a Gana América começou, basicamente?
É, aí o que aconteceu? Quando esse cara que eu conheci dessa família, que me chamou para jantar, ele tinha uma startup, coincidentemente. Eu não sabia nessa época. Né? E aí ele me chamou para fazer uma mentoria.
Startup do quê? Era a empresa?
Chamada Album, uma empresa que a gente acabou... Depois foi o primeiro investimento já, tá? É, que era uma plataforma que facilitava a vida dos fotógrafos. Bem legal. É, a empresa está indo muito bem. É, mas, naquela época, eles estavam bem no iniciozinho, né? E aí ele me chamou para a mentoria, eu e mais... Pedi que eu chamasse um amigo meu, que era também entendia bastante. E a gente fez uma mentoria. E nesse dia, o Steve, que tinha criado o grupo do WhatsApp, chamado Ganhando América, ele estava lá como ouvinte, e aí ele assistiu a gente fazendo a mentoria. Depois, quando terminou, ele me chamou: puxa, eu queria que você fosse meu sócio.
Nossa.
Aí eu falei: mas sócio para quê? Você tem um grupo do WhatsApp, cara. Que é isso? Que negócio é esse? Não é um negócio. Ele: não, eu queria montar um negócio de rede de relacionamento, tipo, sei lá, tipo lead, sei lá, uma coisa assim. Eu falei: cara, deixa eu te falar, eu não entendo nada disso, não é meu negócio. Cara, eu sou empreendedor, bicho, assim, eu sei montar negócio, mas isso eu não sei nem os caminhos. Mas quem são essas pessoas que estão no GA? Ah, tem umas pessoas assim legais, tá bom, eu tô querendo montar um negócio de investimentos aqui, eu ia trazer o Gava End pra cá, eu já tinha conversado com a Camila, inclusive, falei: Camila, eu vou trazer o Gava End pra montar o Gava Miami aqui.
Legal.
E ela falou: vai fundo que eu te apoio aí, tá bom. Eu falei: então, que a gente podia então montar o GAA, não Ganhando América, né? GAA Investments. A gente podia montar um braço de investimento. Você faz aí o que você quer fazer dentro do GAA, eu vou fazer e a gente começa a fazer isso juntos. Eu não conheço as pessoas, você já mora aqui há 3 anos, conhece todo mundo. Eu não conheço nem ninguém aqui. O único cara que eu conheço é o Marcelo da Album. E agora estou conhecendo você. Então, assim, você...
Tinha o que, 50 dias de América nisso daí?
Quê?
Você tinha o que, 50 dias de América?
Aí ele falou: então tá bom, beleza. Então a gente falou, aí eu montei o grupo do GA Investments, conversei com o Marcelo para convencer ele a receber um investimento. Falei: cara, eu acho que você tem que receber um investimento. Ele não pensava nem nisso ainda. Aí depois ele pensou: ah, já, eu acho que pode ser uma boa. E aí a gente selecionou então algumas 12 pessoas para ouvir o pitch dele. Fizemos o pitch, ele fez o pitch. Depois eu pedi, modelo que eu fazia no Gavi, né? Pedi para ele sair da sala, conversei com os...
Você faz portas fechadas?
Fechada.
Legal, entendi.
Convidamos
a decisão.
Aí depois que ele saiu, eu conversei com os... Fiz uma palestra para mostrar o que é investimento anjo, questão de educação, né? Assim, olha, o risco é esse, são os desafios, as oportunidades, enfim. Isso é um conceito de portfólio. Não adianta você fazer um investimento, você tem que ter vários, porque alguns, nesse estágio, muitos vão passar pelo Vale da Morte e vão ficar por ali, né? Mas aqueles que saem do outro lado podem trazer um múltiplo bem legal. Conversamos sobre isso e aí eles só fizeram a seguinte pergunta: você vai botar seu dinheiro junto? Eu falei: sim, uma cota é minha. Ele falou: então, se você vai botar, eu não entendo porra nenhuma. Se você vai botar, tá no risco junto comigo? Eu falei: tô, então eu também tô dentro. E assim a gente fez a primeira captação. O que gerou a credibilidade foi isso, entendeu?
O fato de você estar entrando junto.
É, skin in
the game.
Depois disso, nós fizemos vários, né?
E acertaram grande em alguns investimentos.
Sim,
né?
Sim. Alguns bem, bem assertivos, um retorno de 17 vezes, foi bem legal.
Qual foi o melhor?
Até agora foi a GB, que foi uma empresa que a gente investiu em 2018. Fizemos uma saída parcial no ano passado, que deu 17 vezes de múltiplos.
Vocês foram os primeiros investidores da GB?
Fomos. O primeiro, o segundo... E com a State Ventures, que a gente montou com o Pripa, que eu montei com o Pripas agora, em 2022, nós fizemos uma secundária para os fundadores também. Mais uma posição. A gente comprou uma posição acionária interessante. Hoje nós somos o terceiro maior acionista da empresa.
Agora, de todos os investimentos que você fez ao longo da sua vida, entre Gavia Angels, Ganhando América e State Ventures, a DGB foi o melhor investimento que você fez?
É muito difícil responder essa pergunta.
Em termos de múltiplo.
Não, eu acho que tem coisas que vão dar múltiplos maiores, tá?
Mas atualmente, que não foi concretizado?
Assim, a Digbee foi a única aqui nos Estados Unidos que a gente teve o exit, né? As outras foram no Brasil e em outros tempos, né? Imagina, nós tivemos uma empresa que virou unicórnio no Brasil.
Você falou,
né?
Descomplicar.
Isso há muitos anos atrás,
descomplica,
né? Descomplica. Então, há muitos anos atrás. Então, era outros tempos, né?
Se você parar na linha.
Eu acho que assim, a Descomplica deu. Naquela época foi um caso excepcional, foi assim, foi incrível. Por todo mundo que botou grana lá recebeu um baita de um investimento de retorno. Outros investimentos que nós conseguimos fazer dentro das empresas. Por exemplo, aí quando veio o GA, né? Que a gente começou a fazer no GA. Tem uns quatro que vai dar write-off que não vai dar certo, cara. Não, o cara errou a mão, a pandemia atrapalhou, aí teve desafios do negócio.
Foram quantos dentro da GA? Quantos investimentos?
Fizemos 14 investimentos. Tem uns quatro que vão fazer água. Tem uns quatro que vão dar um prêmio maravilhoso, né? Nós temos um unicórnio no portfólio já, né?
Não?
Que é a Betterfly.
Betterfly?
A Betterfly virou um unicórnio em um ano. É inacreditável.
O que eles fazem?
É uma plataforma onde você consegue cuidar da sua saúde, informando ali, e aquilo vai gerando uma moeda digital que apoia instituições de fome no mundo. Uhum. E as empresas contratam, pagam um seguro para o funcionário, e esse funcionário passa a ter direito àquelas coisas todas. Né? Na medida que ele se cuida, que é a melhora da qualidade dele, e aquilo começa a refletir nos índices do app dele, ele começa. O prêmio do seguro dele vai aumentando sem que haja aumento de valor para a empresa. Então, assim, é um negócio que é bem interessante. Eles chamam de InsurTech, é um segmento novo. É bem legal o que eles fazem. Eles estão com mais de 1 milhão de pessoas na plataforma de clientes dessas empresas.
Onde fica a empresa?
A empresa é chilena, enfim, está indo muito bem e tal. Tem operação na América Latina inteira, Brasil, inclusive.
Então, apesar da Stage e da GA serem baseados em Miami, os investimentos são feitos pela América Latina e nos Estados Unidos.
O GA, nós tínhamos uma tese de investir early stage, né? Então a gente pegava negócio muito no início. O risco era gigante, né? É evidente que a probabilidade de quando dá certo, dar um múltiplo grande, é enorme, né? Mas é o balance, né? Por isso que eu falo sempre, é conceito de portfólio. Isso é, a inteligência daquilo é portfólio, né? Não é você tentar encontrar a mosca branca ali e acertar, né? Não é. É você investir um pouco em todas, né? Foi o que eu fiz, eu investi em todas, né? Então isso é um ponto. Na Stage Ventures é um pouquinho diferente, por isso que é difícil avaliar. Porque a Stage Ventures, a gente investe em empresa série A, série B.
Já saiu do early stage.
Já saiu do early stage, ela já está, saiu daquele vale da morte, ela já está num outro estágio. Os desafios são outros, né? Ela não vai trazer múltiplo de nunca de 30, 40, 50. Não é isso, né? É um múltiplo de 10 e tá bom, entendeu? Mas a questão é que você tem uma estratégia de exit mais curta.
Mais curta?
Sim.
Interessante.
Por quê? Existe na indústria de venture capital alguns prazos mágicos aí que são de mercado. Por exemplo, quando você faz uma rodada série A, uhum, pretende-se que esse dinheiro te leve do plano A para o plano B. Isso é 18, 24 meses. 18, 24 meses você tem que fazer uma série B. Acaba a grana. E você chegou no ponto B, você vai fazer a captação da B para C, que são 18, 24 meses. Então você tem, num prazo de 18, 24 meses, de 36 meses a 2 anos, a 4 anos, duas janelas de saída.
Entendi.
Né? Da A para B, da B para C, né? E de C para... Enfim. Então você tem janelas, cada rodada de investimento é uma possibilidade de você sair. Por exemplo, a gente saiu na série B da DB vendendo 30%, exatamente porque tinha oversubscribe, muita gente querendo botar dinheiro, tinha pouco espaço. E aí você vendeu um pedaço. Então, essa janela de exit, você tem nessas jornadas, então faz parte da indústria, né? Porque é um ativo líquido, né? Então, como é que você sai? Como é que você vende? É exatamente você tendo alguém querendo comprar a sua posição. Então, para isso, a empresa precisa cumprir o ritual dela, fazer as rodadas. Se ela não faz a rodada, ela não reprecifica o ativo. Ela não, quanto eu valho, eu não sei. porque ela não fez rodada, ela não foi, ela não passou pelo processo de due diligence de encontrar o market value dela naquele momento, entendeu? Quanto ela vale hoje? Então isso é muito importante que ela crie, que ela esteja nesse processo de captação de A, B, C, D, whatever. Uhum. Então, quando você está na série investindo no early stage, ela é anjo. Não é seed ainda, é anjo. Né? Então, ela ainda vai fazer, se ela der certo um pouquinho, ela vai fazer um seed 1, às vezes um seed 2, até chegar à série A. Tem empresas que conseguem fazer isso em 2 anos, essa jornada. Tem empresas que demora 10 anos.
Então explica aqui, então, para a galera que não conhece. Você tem o estágio de Angel Investing.
Angel. Antes do Angel tem o Family.
Ah, Family, family Friends. Family Friends and Fools, né? Também tem o Fools, né?
É isso aí.
Então você tem o Family Friends and Fools.
É.
Aí você tem o Angel Investment.
Isso.
Aí você tem o Seed Investment.
O Seed Investment, que aí normalmente, às vezes, pode ser um institucional ou grupos de anjo que possam fazer um cheque maior, mas ainda é pré-Série A.
Aí vem o Series A.
Aí é Series A. Aí vem o Series A.
E do Series A até o IPO, normalmente são quantos series? A, B, C, D?
Depende da empresa. Tem empresa que eu conheço, tem empresa que fez a série Z, né?
Sério?
É. E tem empresa, e nunca abriu capital.
É, foi para ter sido comprada,
E nunca abriu capital. E tem empresas que fazem A, B, C e abrem capital. É, depende muito da jornada, depende muito do mercado, depende muito da atração dela. São muitas variáveis. Mas uma coisa é líquido e certo. A série mais difícil fazer é a série A. Porque você tem que chegar nela, né?
Tem que chegar nela.
Você tem que passar pelo Vale da Morte. E é muito difícil, né? Você tem que chegar aqui na Série A. Quando você consegue fazer uma Série A, aumenta potencialmente a condição de fazer uma Série B. Então, a Série A, ela é a mais difícil de fazer. Né? É onde você...
Te dá chancela para entrar para o Series.
Para você entrar no jogo do Venture Capital. Até lá, você está num outro jogo.
Pô, Geraldo, você já viu, ó, construção, você falou de bijuteria, e-commerce, enfim, um monte de coisa, HR Tech, Insure Tech, qual que é o segmento que você pessoalmente gosta mais?
Ah, eu sou agnóstico, né, eu gosto de bons negócios e bons empreendedores.
Gosto de dinheiro.
Não, dinheiro para mim é uma consequência. Eu nunca penso no dinheiro quando eu tô fazendo nada, na minha vida inteira foi assim, eu sempre coloquei muito mais crença no que eu estava fazendo do que pensando no retorno. É claro que a fórmula matemática ia me dar retorno.
Sim.
Mas eu tinha que fazer certo. Se não fizer certo, não ia dar. O retorno, ele vem depois, né?
Uma consequência.
É uma consequência, né? O trabalho vem primeiro, o retorno vem depois. Então, assim, se você não fizer o trabalho direito, não vai dar certo. Não adianta você ficar focado no dinheiro. Então, eu não penso na grana. Eu penso em fazer o negócio dar certo. Eu gosto de bons empreendedores que são fazedores. Eu não gosto dos idealistas. Eu acho que eles não vão chegar longe. Eu gosto do cara que bota a mão na massa e faz.
Como é que você define? Como é que quando você vê um empreendedor idealista, o que você pega na conversa com ele?
Assim? Ele fala muito, promete demais, né? Sonha demais. Quando você pergunta para ele, não, por que você fez até agora? Não, mas a gente está num projeto, a gente tem projeto, a gente está planejando. São palavras.
Sim.
Tá? Você vai tá planejando. Esse é um projeto de longo prazo. Tá, mas o que você fez, amigo?
É.
Cadê? Tá bom. Então, tá agora. Mas o que você fez antes? Me conta a sua história antes. Não, eu estava numa empresa. Então, você não fez nada de... Você não empreendeu ainda. Você não tirou nada do papel. Não tirei. Então, tá bom. Então, ele é um projeto de empreendedor. Ele não é empreendedor.
Interessante isso.
Não é.
E o cara prático, doer, você na
eu
hora
prefiro, você pega. Você pega na hora. Eu estava ontem conversando com um cara, né? E foi muito interessante. Esse cara já passou por wealth management, ele já investiu mais. Tem um fundo no Brasil que investiu 300 milhões de dólares. Eu gosto muito dele. Volta e meia, ele está aqui em Nova York falando na Bloomberg. É um cara muito legal. Mas ele é um fazedor, cara. Assim, você conversa com ele, você, cara, o que esse cara já fez. Então ele agora está com uma outra ideia.
Ele já foi empreendedor de empresa, sim, e hoje em dia ele é gestor de fundo,
sim,
os
sim,
dois.
Então, assim, hoje ele assim, nessa área de gestão de capital, ele já fez de tudo. Então, assim, ele está com uma nova ideia trazendo aqui para os Estados Unidos. Está querendo vir morar o ano que vem aqui, vai morar em Nova York.
Não pode compartilhar o nome com a gente.
É, o nome dele?
É.
Posso, Oscar Decotelli.
Ah, eu não conheço.
Super gente boa. E aí a gente almoçou ontem e ele me contando um projeto novo que ele está querendo implantar nos Estados Unidos. Aí eu falei, cara, eu achei do caramba, cara. Assim, primeiro que eu acho que vai dar certo, porque você é o fazedor. O cara que é fazedor, a barreira ele vai transpor, cara, entendeu? Ele não, vai encontrar um caminho de sair daquele labirinto. Porque labirinto você entra toda hora, meu. Eu entro toda hora, não, mas eu procuro a saída. Entendeu?
Essa foi a melhor coisa que eu vi. O labirinto entra toda hora. Mano.
Porra, não tem jeito, né? Porque é uma jornada de certeza. Investimento de risco, eu faço algumas analogias interessantes. Risco, para mim, é probabilidade e incerteza. É uma fórmula matemática. É assim que eu olho. Tá? Então, no início da jornada, o que é o risco? A incerteza é altíssima porque eu não sei nada. Eu estou começando a empresa. Então, eu não sei nada ainda. Então, se eu não sei nada, a incerteza é altíssima. A probabilidade de dar default ali é gigante. Né? Por quê? Porra, o nível de incerteza ali é gigantesco. É alto. Muito bem. Quando você começa a caminhar, sai da Vale da Morte, você já caiu, levantou, já fez errado, acertou, trocou gente, botou gente, foi lá, vendeu, e você navegou pelo Vale da Morte e saiu. Você aprendeu muita coisa. Então, as suas incertezas diminuem. E a sua probabilidade de acertar começa a aumentar. Aí o resultado, que é o risco, ele começa a baixar. Quanto mais você sabe, menor é o risco. Uma das coisas que eu falo é o seguinte, tá bom, então vamos pensar aqui. Eu vou te dar aqui o equipamento para você subir no Monte Everest. Vai lá, subir lá. Você tá maluco? É perigoso, eu vou morrer. Né? Mas se você tiver um guia, se você tiver condições físicas,
você consegue.
Psicológicas, se você tiver um guia,
você vai.
E o guia que faz aquilo todo dia? Qual a análise de risco dele daquilo ali? Ele sabe que tem risco, ele poderia morrer. Mas ele faz. Por quê? O conhecimento técnico dele é tão grande sobre aquilo ali que faz a probabilidade de sucesso ser alta, mas não é zero.
Verdade.
O risco existe, mas o nível de conhecimento dá conforto para ele fazer. Então não existe nada sem risco na vida. Empreender é a mesma coisa. Quanto mais você aprende a investir em risco, startup é a mesma coisa. Quanto mais você aprende a fazer aquilo ali, menor, por exemplo, o cara fala assim, investir em startup é risco para você? Não, para mim é menos risco que investir em ação na bolsa, por exemplo.
Sim.
Por quê? Eu já estou acostumado com aquilo ali. Eu sei como ler aquilo ali. Eu sei como fazer o balance de risco. Então, como eu sei como fazer o balance, eu calibro para que eu aprenda cada vez mais sobre cada segmento, sobre cada empreendedor, sobre cada jornada, sobre cada estratégia de crescimento. E como eu aprendo sobre muitas jornadas de empreendedores diferentes, eu contribuo também com cada um deles, trazendo esse tipo de coisa. Olha, eu já vi isso na empresa, eles tentaram esse caminho, não deu certo. Eu acho que vale você tentar, mas não vai com toda a força, sabe? Vai lá e testa primeiro, antes de botar todo o seu capital, toda a sua energia ali, vai lá e testa, porque pode ser que não dê certo também, porque eu já vi experiência negativa nisso. Então, quando você começa a compartilhar experiência de sucesso, experiências que não deram certo com os empreendedores, você acelera o processo de aprendizagem dele.
Quanto que você pesa na tua avaliação da empresa o empreendedor versus o business? Logicamente, um reflexo do outro, né? Mas assim, quanto que você pesa o empreendedor na tua decisão?
Eu diria o seguinte, 100% o empreendedor. O business não vale nada. Sem ele, não vale nada. Tá? O business só existe com ele. Não existe o business sem ele. Ele foi o criador, o cara que criou, idealizou e botou, tirou do papel e botou para executar.
Então você está voltando no dinheiro, na verdade, é no cara.
É no cara.
Ou na cara. Né?
Eu aposto no jockey, não no cavalo. Entendeu? Sempre. Sempre. Então, ele é que é capaz. Uma coisa eu sei. O negócio vai dar tudo errado. Só ele é capaz de encontrar o caminho de sair do labirinto e encontrar a saída. Então, ele é que tem que encontrar a melhor saída. Tá? Então, no fim do dia, as coisas estão na mão dele. É o timoneiro, é o cara que está ali.
Logicamente, o business tem que ser bom, senão você não investe. Mas não, o cara... Mas
o que vai fazer ser bom... O que
é
que
o cara.
O business ser bom? É ele fazer ser bom. Ontem uma pessoa falou assim para mim, puxa, Mas você tem investido em negócios que têm dado muito certo. Eu falei, sim, mas tem negócio que tá errado também. Não existe só negócio assim. E tem que lembrar o seguinte, enquanto um chora, outro vende lenço. Então tem negócio que às vezes, na pandemia, mostrou muito isso. Teve empresa que foi muito mal por causa da pandemia e teve empresa que foi muito bem por causa da pandemia. Então não existe essa história de que negócio, existe negócio bom. Existe negócio que às vezes o vento sopra a seu favor e às vezes sopra contra.
Então, quando você está fazendo a avaliação, você identificou um bom empreendedor, você vê que ele tem um perfil de doer, um cara prático, né? Não é o cara reflexível, que fica pensando em projeto, papapá, é o cara que você curte, né? Que você acredita. Ele tem um business interessante, que você também gostou, né? O quanto que você se dedica às planilhas?
Aí eu olho tudo. Eu aprendi muito no Gavi Angels nesse aspecto, porque eu quando era empreendedor, você sabe, quando você tem a tua própria empresa, você pouco olha seus econômicos, né? Você sabe tudo de cabeça, né? Você trabalha com aquilo, você vive 24 horas aquele negócio, né? Então, quando eu comecei a olhar as empresas, eu me considero um empreendedor que investe. Eu não sou um investidor clássico, né, que fica olhando, amassando planilha. Até porque planilha, se você espremer, ela confessa qualquer coisa.
Isso.
Tá? Então,
é isso que eu queria entender.
Ela confessa qualquer coisa, para onde você quiser.
Isso.
Excel, amigão? Não, pô, pelo amor de Deus. Então, assim, eu não confio naquilo. Eu confio na execução. Então
você olha, mas só que você sabe que...
Que aquilo ali pode não representar a realidade.
Eu penso igual você. É. Mas tem muita gente que para mim, não, porque, porra, a tese é essa, isso aqui é a minha projeção. Sinceramente, eu já vi tanta projeção na vida, mas eu nunca vi a projeção bater exatamente com que, com que
isso foi
a realidade.
Isso são só nortes. Eu olho isso como norte. Qual norte? A visão é essa, a estratégia de crescimento é essa, aonde a gente quer chegar é ali, e são nortes. Tá? O que vai fazer, você tem que olhar a execução. Como é que você está fazendo? Como é que o cliente está percebendo o seu produto? Como é que é a geração de valor? Estão pagando por isso? Não estão pagando? Estão pagando o preço justo? Não estão pagando? Como é que isso reflete no teu bottom line? Aí sim, né? Depois que você vende, como é que... Tem capital? Tem capital para investir? Seu preço está correto? Não está correto? Tem empresas que a gente mudou o preço várias vezes. Para quê? Porque o seu preço está errado.
Esse vale.
Preço não remunera o capital, não remunera nem o trabalho, nem o capital e nem o investimento que precisa continuar sendo feito. E aí? Você quer montar uma empresa com isso aí? Não vai funcionar. Você não vai construir nada com esse negócio. Então, os empreendedores, às vezes, eles não têm essa ideia. Aí você tem que trazer isso. No início, no early stage. Entendeu? Early stage, por isso que uma das coisas que aconteceu ao final de 6 anos aí com o GA foi que eu fiquei 6 anos mais velho. E aí, com isso, eu cheguei à conclusão que eu queria... ver o resultado do meu trabalho mais cedo, entendeu? Dali por diante, né? Então, por isso que eu caminhei para montar a State Ventures, né?
Você poder encurtar e ver mais coisas.
Fazer uma tese maior. No GA, a gente fazia cheque médio de 700, 800 mil dólares, cara. Aqui a gente faz de 5 milhões de dólares. É diferente pra caramba. Entendeu? O jogo é outro. Então, a gente consegue entrar numa série A, série B, em empresas mais maduras. Então, eu consigo enxergar um exit... ainda mais perto, que eu possa usufruir disso. Até, lembra, eu faço investimento também. Né? Então, eu quero, para o meu investimento, eu quero um retorno mais rápido. E essa é a tese que eu falo hoje com nossos investidores. Assim, cara, eu coloco o meu dinheiro, mas eu quero ver esse retorno um pouco mais rápido, por isso a gente está trabalhando dessa forma. Para isso, tem consequência. Eu tenho que fazer um cheque maior, senão eu não entro naquele jogo. Se fosse comparar, você tá bom. Você tem um. Você quer jogar na primeira divisão? Você tem que pagar o preço para entrar na primeira divisão. Senão você vai jogar na segunda divisão, na terceira divisão. É mais barato. Né? É mais fácil de entrar também. Né? Esse jogo aqui é mais difícil. Por quê? Você cavar um espaço numa. Co-investir numa série A, numa série B com grandes fundos não é uma coisa fácil.
Você já em algum momento se sentiu enganado por algum empreendedor?
Sim. Passei por isso algumas vezes.
Como é que é isso?
É péssimo, né? É muito ruim, porque você está ali para ajudá-lo, né? Você se coloca como um advisor, mentor, coach, capital, né? O que você espera é honestidade. E transparência. Isso é fundamental. Isso é a base da confiança. Se você não tem isso, você perde a confiança. E se eu perco a confiança no empreendedor, eu não me interesso em continuar na jornada com ele.
Porra. E como é que é isso? Você tá...
Eu prefiro devolver as participações e perder o dinheiro. Simples assim. Eu prefiro.
Do que
se eu não tenho confiança nele, isso é um negócio de confiança. Eu prefiro, olha, dar um write-off e devolver. Perdi isso, meu dinheiro. Eu prefiro.
E como é que é a sensação de write-off, Geraldo? De perder o dinheiro.
Para mim, não, eu lido muito bem com isso. Porque, assim, como eu te falei, eu sempre olho o conceito de portfólio. Eu sei que eu vou ganhar em uns e vou perder em outros. Então, eu não sofro por isso. Até, e também não vou soltar foguetes se deu 10, 20 vezes o investimento. Não, faz parte do meu trabalho. Não é nada diferente do meu trabalho. Tem coisas que vão dar certo e coisas que vão dar errado. Eu não vou chorar porque eu perdi. E também não vou soltar fogos de artifício porque eu ganhei. É só um negócio que vai acontecer esse tipo de coisa. Entendeu? Não é emocional, é um racional nesse aspecto. Entendeu? Não tem mágica.
É, aqui uma vez eu já escutei de um amigão meu, que ele é gestor também de VC, ele foca mais no setor agro, né? Ele falou para mim, ele falou assim, puta, Rafa, a sensação de perder... Cara, eu entro num zoom, zoom, zoom. Eu caminhava de um lado da minha casa pro outro, pro outro, pro outro. Caminhei quilômetros dentro da minha sala. Não sabia como pensar.
Eu sofro dois minutos, cara. Dois minutos e virei, assim, ó, acabou. Eu não vou gastar meu tempo com isso. Porque eu vou gastar meu tempo com isso? Eu vou gastar meu tempo com... Pense. Por que eu vou olhar os copos meio vazios se eu posso olhar o copo meio cheio? Por que eu vou dedicar meu tempo ao que já tá indo pro buraco? Minha cabeça, minha energia... Porque energia é um negócio muito importante. Eu acredito muito em energia. Né? Se você jogar toda a sua energia naquilo ali que está indo, enfim, está naufragando, você arrasta, às vezes, toda a sua energia para lá.
Acaba contigo. E às vezes, você tem, acaba com a saúde.
Ou várias outras empresas estão indo muito bem. Cara, canaliza para aquelas. Né? Então, eu aprendi há muitos anos isso. Eu faço isso no meu dia a dia. Entendeu? Não só ali, como na minha vida também.
Tem que ter desapego, né?
Não tem essa. Por exemplo, o primeiro negócio que eu fiz nos Estados Unidos, quando eu vim para cá, foi o GA, mas em paralelo o GA chegou um cara, esse eu não vou citar nome, tá? Mas ele chegou aqui para mim.
Um enganador? Um charlatão?
No fim, é difícil saber, mas eu perdi muito dinheiro ali.
Você botou dinheiro?
Eu botei quase $500,000.
Puta que
pariu. Tá?
Quando que você descobriu que você tinha se enfiado numa cilada?
Assim, foi assim, tá, aparentemente, no, eu não sei se, assim, não foi uma coisa talvez proposital.
Tá.
Tá? Porque, assim, negócio pode dar errado.
Não, tudo bem. Mas quanto tempo que você se identificou que você tinha?
Demorou um ano e tanto.
Pô, demorou.
É, um ano e tanto. Por quê? Porque demorou. Era um negócio que tava indo muito bem. Tava indo muito bem.
Ah, tá.
O que que acontece? Quando o Trump entrou, o Trump arrumou uma briga com a Huawei. Aquela empresa chinesa.
Ah, sim, 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 sim. É.
E aí...
Huawei, né? H-U-A-W.
De 5G nos Estados Unidos foi pro vinagre.
Eles, inclusive, saíram dos Estados Unidos, né?
Tinha uma empresa disso, de fazer cabos no Texas.
Chama Huawei. Huawei, que eles falam.
Não é Hawaii?
Escreve H-U-A-E-W. Só que eles saíram, inclusive, dos Estados Unidos. Mas, enfim,
aí, cara, eu montei com os amigos e tal... Tava dando muito certo, mas a gente tava fazendo muita coisa, bicho, muito trabalho. A gente tava trabalhando para as maiores empresas ali.
Era cabeamento...
Tava, no chão.
No chão, tá.
Oklahoma,
fibra ótica.
Fibra ótica, tamo indo bem. Tinha uma frota de caminhões que a gente comprou. Eu capitalizei e comprei esse negócio todo. E daí, só que com essa briga, parou o trabalho inteiro.
A Huawei era cliente?
Não, não. Nossos clientes compravam, porque eles vendiam as antenas, aquelas coisas. Né? A gente era serviço, nós fazíamos o serviço. E aí começou a dar assim...
Começou a dar ruim.
Dar ruim, né? Fez água, né? Eu ainda banquei o circuito durante um tempo. Até aí, assim, foi ruim. Perdemos, deu default, né? O ruim foi depois, assim, que a gente tinha muito equipamento e como eu não estava lá presente, os equipamentos sumiram, cara. Eu não vi a cor de nada, não tive retorno financeiro. Assim, aí eu achei que eles vacilaram, entendeu? Eles não foram corretos.
Entendi. O inventário podia ter sido vendido.
Sim, vendido e pago primeiro a quem pôs o dinheiro, né? Isso não aconteceu. Eu achei que, enfim, foi ruim, mas faz parte. Eu sofri 2 minutos com isso.
Sim.
Eu não foco minha atenção nisso, entendeu? No que eu vou perder. Perder faz parte da vida. Sim. Entendeu? Machucar faz parte de quem faz esporte.
Não, se você está fazendo VC, é normal, né, isso acontecer. Então, quem está batendo pro gol vai errar, né,
Mauro? Eu não fico botando muita energia nisso, entendeu? Eu ponho energia onde eu sei que está dando certo, cara. Então, ali faz parte da jornada, entendeu? Assim, não, é o que eu falo, eu não dedico meu tempo às coisas que não dão certo. Eu dedico meu tempo às coisas que dão certo. Eu me dedico tempo àquelas pessoas que estão querendo fazer as coisas direito, não as que não estão querendo. Simples assim.
Sim.
Parece difícil, mas não é. Mas é questão também de você praticar, né? Mas é o que eu faço.
E tem um certo faturamento que a empresa tem que ter para entrar no teu radar?
Tem, assim. Hoje a gente, assim, na State Ventures, curiosamente, a única empresa brasileira que a gente investiu, que na verdade a holding é americana, é a DB, né? Mas todas as outras são americanas. A gente hoje está investindo muita empresa aqui nos Estados Unidos.
Não, mas a chilena... Ah, tá, na State Ventures.
A chilena foi... Esse foi do portfólio do GA, né? Que foi early stage e tal. Mas hoje a gente está investindo mais em empresa americana.
Vai ter que ter um EBITDA de...
Não estou preocupado com EBITDA. A gente está preocupado, evidentemente, com o tamanho do mercado, o tamanho do problema que ela está resolvendo, né? Para dimensionar isso bem, né? Como ela já está no estágio que a gente consegue olhar isso, fica mais claro de você saber se o tamanho do problema que ela resolve, o tamanho do mercado, isso para você saber se ela vai ser uma empresa grande ou não, né? Um teste, é um primeiro teste, vamos dizer assim. Depois você passa por um teste de validação se a solução que ele tem é uma solução escalável. Aí entram umas análises mais de técnicas do negócio. Aí, por fim, você também olha os financeiros. São empresas que muitas vezes já estão fazendo 10, 15, 20 milhões de dólares de faturamento, entendeu? Anual.
Sim.
Nessa ordem de grandeza.
Se for 3, 5 milhões de dólares num segmento. Vamos pegar o segmento que você trabalhou: construção.
Não olho. Eu não olho nada de que não seja tecnologia.
Ah, tem que ser tecnologia. É. Technology related.
Só empresa de tecnologia, porque assim. É o nosso negócio, é onde a gente acha que pode ser. Empresas que podem crescer na velocidade que a gente quer, é muito difícil que não seja empresa de tecnologia e de software. É muito difícil.
E eu, como pessoa física, tenho que fazer um cheque de qual tamanho para fazer parte do teu grupo?
Assim, o cheque mínimo é 100 mil dólares, entendeu? Para fazer parte de cada deal desse, né? E o deal é você escolhe, você não põe o dinheiro no escuro, né? Toda vez que a gente, por exemplo, alguém está fazendo uma rodada para uma das investidas nossas, chamada Inio, que é uma empresa que a gente fez ano passado, um cheque para eles, só que eles estão indo bem para caramba, entendeu? Eles estão voando, cara. Eles nunca captaram dinheiro com fundo, né? E aí a gente convenceu eles a fazer um seed agora para eles, mas eles têm. A empresa poderia falar com fundo, fazer série A, fazer B, eles não vão fazer nada disso. Eles vão fazer essa rodada e muito provável não vão fazer mais. Dali, provavelmente, ou vai ser vendida ou vai para o IPO. Porque, assim, eles estão indo muito rápido. Entendeu? Então, assim, cada empresa tem uma jornada. Eu, como eu já faço isso há muitos anos, já vi muita jornada. Né? Então, eu tô, a minha leitura é que ela está fazendo uma jornada diferente. Pode ser que faça uma captação, talvez com um estratégico, para levar ela para o IPO ou para ser vendida mesmo. Né? Mas não vejo que ela vá falar com fundo para fazer rodada, não acho. Tá? Então, assim, cada empresa tem um, eu diria assim, desafios para fazer. E as oportunidades que ela vai cavando também, porque ela também não sabe tudo. Essa, por exemplo. Ela nasceu com uma plataforma de cross-border, de enviar de remessa de dinheiro para outro país. Para 120 países. Está em 160 agora. Tá? Tipo Wise, tipo essas empresas assim. Tá? Só que a diferença é que ela, do Wise, por exemplo, o Wise é um C2C. Né? Você entra lá, manda o dinheiro para quem você quiser.
Isso. Tipo
essa não.
Como é que é essa?
Essa você faz através de agentes. É uma plataforma B2B. Eles têm muitos agentes nos Estados Unidos. Então, se você vai, às vezes, numa loja, é para levar o dinheiro para mandar para o Brasil, ou para a Índia, ou para a China, para, sei lá, qualquer outro país, aquele back-office, aquele sistema que opera ali, às vezes é a nossa empresa. Entendeu?
Qual que é a vantagem para o consumidor final fazer isso? Usar um intermediário?
Não, ele, assim, primeiro, existe uma comunidade de latinos, de brasileiros.
Muito cash base, né?
Cash base. O cara recebe em dinheiro e ele precisa, às vezes ele não tem nem conta.
Ah, tem conta. Aí ele tem que ir numa lojinha física.
Entendi. E nós estamos falando de talvez casa dos 2 trilhões de dólares todo ano mandando para fora. Não é mal, dessa, né? Natureza.
2 trilhões de dólares é o quê?
Entendeu? E aí ele costuma fazer, por exemplo, e eles são muito desconfiados, essas comunidades, assim, vou entrar nesse site aí, não, que nada.
Vou lá
na
entregar.
Loja do seu Manel, ou do...
Vou pegar um recibo.
Eu vou lá, levo meus 300 dólares e quero que mande isso aqui para a Índia, para minha mãe lá.
Entendi.
Aí o dinheiro vai cair na conta da mãe dele lá na Índia. E ele deixa os 300 dólares ali.
Entendi.
Isso acontece muito no México. Assim,
México é bastante.
Bacana.
Né?
Então, assim, hoje a África para nós é o maior corredor para a gente. Brasil vem em segundo lugar, México é o terceiro ou quarto. A gente faz para muitos países, 160 países. Então, a empresa nasceu fazendo isso. Cresce muito, 30, 40% ao ano, muito forte. Só que agora a gente começou, como esse negócio nosso é um negócio regulado, né? Nós somos regulados pelo regulador de remessa de transação financeira.
Uhum.
Então nós temos licença hoje em 48 estados americanos, faltam só dois, para a gente ter 100% do país. Então a gente ficou muito sexy para o mercado interno doméstico, a gente não sabia disso. Hoje a gente faz as operações... o nosso contrato é para as 9 mil lojas da T-Mobile nos Estados Unidos. A gente já interligou 3 mil delas, no total são 9 mil. Quando você vai lá e compra qualquer coisa na loja, ou online, ou coisa, aquele registro precisa ser. Você precisa ter alguém que autentique aquilo ali e que seja regulado. Tá? E a gente faz isso. Tá? Então, e a gente faz isso sendo uma empresa global, nós, quer dizer, a gente atua no país inteiro, que a gente tem licença no país todo, e é uma empresa só. Hoje, essas empresas, você pega o Starbucks, você vai ali e paga qualquer coisa ali, aquele procedimento de pagamento ali tem que alguém que registrar aquilo ali e informar. E esse cara tem que ter licença, eles usam o banco regional, só que o banco regional só tem aquele naquele estado. Aí você tem que ter 50 fornecedores. Eu sozinho consigo fornecer o que 50 fornecem. E se lida com uma empresa só.
A gente está falando de um faturamento, não precisa entrar em detalhes, mas assim, ordem de quê já?
Não, esse contrato a gente fechou no ano passado com esse pessoal, porque a gente só fazia remessa internacional. Mas só esse contrato vai gerar para a gente mais de 10 milhões de dólares por ano.
Maravilha.
Fora o que a gente já faz remessa, e fora outros clientes que a gente está conversando, eu não posso citar nomes, mas são os clientes bem grandes. Mas assim, a gente não sabia que poderia resolver um problema doméstico, entendeu? O que eu tô falando é que as probabilidades vão, quando você vai andando,
vai aumentando, né?
Vai aumentando,
você
vai descobrindo coisas que você não sabia, né? Então, assim, não existe uma jornada linear, é uma jornada de labirintos que você vai encontrando saídas e oportunidades também. Às vezes tropeça numa oportunidade, cara, não sabia disso, entende? Então, assim, você nunca pode estar fechado. O empreendedor bom, ele tem que estar aberto nessas coisas, entendeu? Ele tem que sentir esse cheiro ali. Puxa, tem uma oportunidade ali. Pô, mas se eu tô acostumado a ver isso aqui. Não, peraí. Aquilo pode ser maior do que isso aqui. E aí você vai fechar os olhos. Então, assim, o empreendedor, ele tem que... Por isso que eu acredito nele, entendeu? O negócio, eu sei que vai mudar ao longo do tempo. A tecnologia vai melhorar, vai mudar, vai pivotar pra caramba. Muita coisa vai acontecer. Isso eu sei. Eu só preciso saber se ele está preparado, se ele é o cara certo, entendeu? Se ele tem a vontade, o desejo, a audácia, a energia, o quanto ele está dedicado àquilo ali. Né? Então, eu acho que o mais importante no negócio que eu faço é olhar isso. Porque eu acho que, no meu caso, até facilita um pouco o meu trabalho, é porque, assim, como eu venho desse mundo, eu sou um fazedor, minha vida sempre foi isso, né? Então, eu consigo encontrar as almas gêmeas, sabe? Assim, eu consigo olhar. Às vezes erro também, é claro, faz parte. Difícil, você não acerta sempre. Mas eu diria que eu consigo acertar um índice bom, cara, de assertividade desse tipo de gente. Mas não quer dizer que ainda assim vai dar certo, porque é que eu falo assim, eu não gosto de gente que não seja transparente, isso eu não gosto, porque isso eu perde a confiança. Mas tem vários negócios meus que não deram certo, mas porque não deu certo mesmo. Mas o cara tentou de tudo. Ele não foi desonesto, ele foi transparente, ele fez tudo que
ele fez. Ele fez o papel dele.
Ele,
né,
fez o papel dele. Eu não. Cara, esse é um cara que eu investiria pela segunda vez.
Legal.
Entende? Assim, porque eu não vou puni-lo por isso, porque eu sei que é difícil.
É. Não, tirar qualquer negócio do chão é difícil.
Eu sei,
né,
que é, cara, difícil. Então, assim, agora aquele cara que é desonesto, como você perguntou mais cedo aí, se eu encontrei gente assim, encontrei. Esse cara, a gente fica chateado, porque é um cara que a gente tinha essa missão também de ajudá-lo, entendeu? Mas vou ficar 2 minutos chateado e vou virar as costas, não quero mais falar com ele. E acabou. Bom. Entendeu? Vou dar atenção para aquelas outras pessoas que querem.
Muitas outras.
Né? Exato. Eu acho que você tem que fazer suas escolhas. Tá? E eu faço isso diariamente. Diariamente.
Muito bom. Turma, estamos encerrando aqui mais um episódio aqui do podcast Made in USA. Recebi hoje aqui o Geraldo Neto, fundador da Stage Ventures e sócio do Pripas. O Pripas esteve aqui também no podcast, tem, sei lá, ano mais ou menos.
Um ótimo podcast. O Pripas, a história dele é incrível.
Você te coloca vocês dois aqui da próxima vez juntos aqui para a gente poder.
Sim, o Pripas, eu adoro ele. Ele é muito complementar comigo, né?
Sim,
ele
imagino.
É muito mais técnico.
Imagino.
Do que eu. A gente se complementa demais.
A gente se vê no próximo episódio. Obrigado por ter vindo, Geraldo.
Obrigado pelo convite, foi ótimo. Espero que essas ideias aí ajudem algumas pessoas a entenderem um pouquinho o que é esse mundo que a gente vive aí de investimento de risco, coisas assim.
Espetacular. Obrigado.